tem que ser algo assim, tremendo de frio, né? Ou, e aí, Ruivo? Tem morfina aí?
Cara, sabe o que eu acho que... O que, que me faz me convencer de que nenhum pracinha brasileiro esteve na Batalha de Bastogne? Porque que certeza, cara, se um pracinha estivesse lá, cara, ele ia chegar pra galera e falar assim, ó, aqui tá frio, mas em Curitiba, velho... Aí Curitiba, bicho, porra, cara. Oh, essa garoa aí, mano, lá em Curitiba, olha, cara, vou te falar.
Que neblina de manhã.
Neblina? Vixi, cara, certeza, cara, que isso ia estar no episódio, cara.
Porque lá tem um cara que anda de sunga e bicicleta lá.
Sunga, vocês acham que tá frio? O cara anda de sunga e bicicleta lá em Curitiba, cara. E pra quem não é de Curitiba e tá ouvindo isso aí, recomendo não digitar no Google Oil Man. Pode aparecer o que eu espero que vai aparecer, ou pode acontecer coisas piores. Ai, cara. Semana passada eu já fiz a piadinha, né, do passar o bastone, né?
Já, cara, já. Já
fiz. Ok, então. Então não,
já foi,
não
precisa... passado o bastone.
Ok, não precisamos repetir, então.
Não, pelo amor de Deus. Mas e aí, cara? Na minha opinião, acho que um dos episódios mais bem produzidos e mais aterrorizantes aí que tem.
E tá, o mais romântico também.
É verdade, tem essa pegada romântica, assim, mas é...
Mas é?
Cara, eu acho que é um dos episódios assim, mais cruéis, assim, que você vê que, tipo, cara... Porque até então, eles iam batalhando ali, por mais difícil que, né, que acontecesse, as cidades sendo destruídas, eles estando, sei lá, se enfiando na lama e tudo mais, né? Tipo, cara, eles parecia que, tipo... Nossa, muitas aspas aqui, mas parecia que era fácil, entendeu? A vida dos caras. Tipo, ah, puta, tava ok, batalhava um pouquinho. Tipo, não tinha. O maior desafio era os inimigos.
Parecia acampamento.
É, mas tipo, o maior desafio era os inimigos, sabe? E tipo, cara, não, velho. Tem um ponto ali que, cara, você tá longe de casa, longe da sua base, né? Casa, me referindo aqui, não só a casa deles, né? Mas a longe do seu país, ali onde eles teriam todo o apoio, né? E, cara, você tinha que ir tomando posse de território aos poucos e não bastava, você não podia avançar com tudo, porque você não tinha equipamento, você não tinha, enfim, comida, munição para poder avançar demais. Você dependia do abastecimento que vinha de outros continentes.
Exato.
Nas zonas você vê que, tipo, cara, os caras estão no limite mesmo, cara. No limite, não só no limite físico, mas assim, no limite, eles estão na borda ali, na tomada de territórios ali, cara, no mais distante possível.
E é isso, e essa parada que você fala, né, de recursos e tudo mais, né? Ele fica muito evidente, né? Porque o episódio inteiro ele olha do ponto de vista do Eugene, que é o médico, né? Aquele médico que deu um esporro no Winters no último episódio, né?
Sim.
Daí ele tá olhando do ponto de vista desse cara. E o que acontece, né? Pela situação como eles estão, ele não tem recurso, ele não tem como cuidar dos feridos, né? Então ele vai de um em um pedindo o kit médico pra achar uma tesoura, pra achar uma morfina, pra achar um negócio. Até a hora que por conta de um ferido, ele pode voltar pra cidade e pegar um pouco mais de recurso, mas ainda assim não é o suficiente. E ele passa o episódio inteiro em função disso, né? E você fica pensando, né, cara, qual que é, né, o lance, né, de pegar... de ter tudo isso, sendo que, sabe, que ali, aquele negócio de pôr um tiro é quase que fatal, né? E a gente vê dentro do episódio isso sendo mostrado mais de uma vez, né? A forma como ele tem que tratar as pessoas, né? A coisa crua, né? O negócio sanguinário, assim, sabe? Ele enfiar a mão dentro da barriga do cara pra ver se acha uma artéria, né?
Deve ser, acha, né? Tá vazando muito sangue, ele precisa achar a artéria que cortou pra poder fechar aí. Com a mão, velho.
Com a mão. Ali, cara, bicho. E vai pegar, vai pegar dois dedinhos, segurar a ponta da artéria e fechar e acabou.
Não sei, deve ser. Deu até um arrepio agora aqui.
Dá um arrepio de ver ele enfiando a mão dentro do cara, velho. Pô, é muito forte, cara.
É muito louco. E, cara, é isso, né? O episódio, então, ele se passa nessa, como você falou, na ótica do Eugene, né? Que ele é o médico, né? Eugene Doc.
Doc.
E ela retrata a Batalha de Bulge, que foram ali do dia 20 ao dia 27 de dezembro.
Yep.
E cara, o que que era, cara? Rolou uma ofensiva, tipo, foi uma última, não uma última, né, mas foi uma ofensiva forte alemã, que rolou ali na Floresta das Ardênias e, tipo, cara, pegou os aliados desprevenidos ali. Então, e daí a 101 foi convocada ali, a gente vê no último episódio a substituição, né, e a 101 é quem vai manter aquele campo, né.
Exato.
Então, a missão deles não é nem avançar nem nada, é, cara, é, fica só aí, manter. Não deixa os caras virem.
Exato. Né? E se você achar um mapa, né, na Wikipédia você acha um mapa bem, bem claro, assim, né, de como que tá essa situação, e daí você vê, assim, são umas 8 linhas, assim, vermelhas, demonstrando o avanço do eixo, e uma linha azul apontando pra Bastogne, assim, cara, mas muito no meio dessa galera de linha vermelha. Cara, é, assim, se olhar o mapa com algumas linhas desenhadas é tenso. Imagine você saber que você tá nessa situação, cara.
É, não, aí é foda. E, puta, como a gente já falou, como mostraram no último, né, eles chegam ali sem roupa adequada pro inverno que eles vão enfrentar, sem munição, sem suprimento, tanto que eles fazem, eles saqueiam ali, entre aspas, né, eles pegam o resto dos caras, do exército que tá saindo ali, pra tentar se municiar o suficiente pra poder enfrentar.
Isso.
Mas, é, então, assim, eles têm a... E é uma batalha psicológica, né, não é uma batalha... Eles não travam uma batalha direta com os alemães, né, porque eles estão numa floresta, existe uma... um vale ali, né, no meio da floresta, que é a terra de ninguém dessa batalha, e eles não conseguem ver o outro lado por causa da neblina.
Aham. Uhum. Né? E eles não conseguem, não só não conseguem ver, como eles não conseguem receber apoio por causa dessa neblina.
É, o apoio, ele tem um problema, né, que é isso, a neblina e a floresta fechada não permite que o apoio acerte, né.
Isso.
E tem um outro ponto, que é o apoio não pode chegar, porque senão vai entregar a posição deles.
Sim.
Porque ele mostra isso várias vezes, né? Tanto no começo do episódio ali, quando eles estão andando e o cara encontra, cai numa trincheira alemã ali, né? Uhum. Tem outro momento onde o Winter está se barbeando e eles encontram um cara cagando lá.
Cara, então, que cena tensa também, né, cara?
É, então, e assim, tanto os aliados quanto os alemães, cara, é muito densa a floresta, ele se perde o tempo inteiro, cara.
Uhum.
E a todo momento é isso, então, tipo...
É, cara, o episódio, ele começa dessa forma, né, mostrando o Eugene procurando o terceiro batalhão pra pegar alguns suprimentos, ele não acha.
Isso. Ele não acha.
Ele acha um campo cheio de alemão morto, uhum, e ele tem que voltar, porque ele não sabe se pode aparecer um cara vivo ali e matar ele.
Exato.
Até tem uma outra cena, cara, que tá aí, o outro médico e o Lipton, acho, eles estão andando e eles caem dentro de um buraco, né, que isso, tem um alemão escondido.
É, uma trincheira alemã.
Eles, do nada.
O que eles fazem, né, eles cavam um buraco pra se esconder, pra tentar se esquentar, né.
É, bem isso. E daí eu falei, né, uma parada que eu achei bem interessante, assim, né, tipo, no episódio ele colocar esse teor de romance, né. Porque a primeira vez que a gente vê uma mulher, né, dentro dos episódios, né, eu não lembro, nem lembro se teve outras mulheres que apareceram. É só as mulheres lá na Holanda, né?
É, teve a mina lá que lavava as roupas.
A mina que lavava as roupas.
Mas não houve nenhum flerte real, assim.
Exato. Né? E agora a gente vê... E realmente, cara, se você separar esse episódio, você der esse episódio na mão de uma pessoa pra assistir esse episódio... separadamente, sem nada a ver com o resto da série, é uma história começo, meio e fim do Eugene, que dá pra entender, e tem esse romancezinho no meio, cara, que eu achei bem, bem legal. Sempre admirei esse episódio por conta desse romancezinho, porque eu acho que deve ser uma coisa que deve ter acontecido muito na guerra, né, de conhecer as enfermeiras, as moradoras, e ter esse negócio do olhar, e ter esse negócio do presente, de um carinho, de uma palavra.
Então, cara,
mas ir pra lugar nenhum.
É, esse episódio, ele tem camadas, esses são os mais extremos delas. Porque tem alguns pontos. O primeiro é... Tem ai, como é que é? O Baby lá. O Baby
Apple. Uh-huh.
É, eles estão ali. Então, assim, boa parte da Izzy já foi... Cara, os caras já foram saindo, foram trocando, foram morrendo, foram sendo machucados e voltavam, né? Então, elas tinham... Já falamos no último episódio, né? A maior parte já eram de substitutos.
Isso.
E tinha essa rixa, né, da, digamos, do core ali, dos caras mais velhos com os caras mais novos, principalmente porque os mais novos, cara, são crianças, né, eles até têm um diálogo sobre isso, que eles estão falando do mais novo lá, que o cara era virgem ainda e tal, e esse substituto do Baby é quem, ele leva um tiro do alemão no, dos alemães no pescoço, e os caras não conseguem puxar ele de volta, tirar ele da linha de tiro ali, né, e levar ele lá pra cidadezinha, lá pra igreja onde eles estavam cuidando dos feridos, né. E ele simplesmente, cara, ele tem que deixar o cara pra morrer lá.
Tem que, tem que largar o cara.
Admito que assim, da hora que eu vi, foi, cara, volta lá e dá um tiro no cara, pelo menos, porque o cara tá ali sangrando, né, mas enfim.
Mas se bobear, o cara deve ter pensado isso, só que ele não pode, porque ele vai gastar uma bala.
É verdade.
Talvez talvez passe pela cabeça do cara, não posso, porque eu vou gastar uma bala, não posso.
É, enfim. Mas então, assim, tipo, tem esse primeiro lance, tipo, cara, por mais que você mal conheça o cara, tem essa relação, essa rixa, por ele ser mais novo, mas, cara, existe um sentimento de cuidado entre eles, de amizade, que é muito forte, muito instantâneo.
Depois no final do episódio, na hora que a gente terminar de falar, eu comento numa parte, mas é exatamente essa união da Izzy, né? Eu acho que a história contada, ela foca na Izzy, a série como um todo, exatamente por conta da união deles, né? Eles tiveram não só esses eventos assim, né, que mostraram que eles eram concisos e unidos, né? Eram muitas coisas acontecendo. Mas
continuando, tem a questão do outra camada que eu tenho, é a questão do porquê que ele é médico, né? Porque eles têm esse diálogo dentro de um buraco.
Que a gente comentou até no primeiro episódio, né? Conversa de trincheira, né?
Isso, e eles estão tipo, ah, puta, por que você é médico? E ele falou, cara, simples, tava ali no exército, viraram pra mim, ó, você vai ser médico. E é isso aí.
É isso, então, aí.
Assim, ele não é um cara formado, não é o sonho dele, mas, cara, é a atual responsabilidade dele, assim como tem o cabo, tem o cara que fica carregando rádio, tem...
Cada um e a vocação dele, né, que ele fala até que a avó dele era curandeira.
Isso, que eles falam, que faz o link com a mulher lá depois, né. Eles falam isso, ele traz esse ponto, né, e daí é o que você falou, rolou esse romance, e é interessante mostrar porque existe essa necessidade do relacionamento, né. E os caras, cara, os caras estão no inferno ali, então acho que esse episódio, como você falou, ele é bem completo, porque ele mostra primeiro o desafio que existe um outro inimigo, que é o clima, que é o ambiente, que é onde eles estão, né, que, cara, é completamente diferente, a vegetação, o cheiro, tudo é diferente, né, cara, tá num país completamente estranho. E tem a questão do frio, tem a questão de tudo isso, né, cara? Que, cara, é um inimigo comum ali, só que a diferença é que os alemães sabem disso. Eles vivem ali, né? Então é um grande desafio. E, porra, quando eles chegam lá na cidade, é o que você falou, puta, eles passam um momento juntos e são pequenos detalhes que são um alívio, né? Eu acho que eles buscam muito mais do que o relacionamento, do que o flerte ali. É muito mais o alívio, é a sensação de, cara...
Um pouco de vida real também, né?
De normalidade, de, pô, você encontrar uma mina, você dá um jeito de você criar um laço e começar a criar um início de um relacionamento, né? É muito foda, cara. É muito foda.
E tem esse sentimento, né, do romance, né? E a gente vê essa coisa criando, né, com o Doc. E daí a gente vê um trechinho também do Buck falando, né? Que a namorada dele mandou uma carta pra ele terminando o namoro. No Natal, assim, cara. Então você vê, assim, tipo, óbvio que tô dando risada, mas não tem graça, né? Porque o cara tá na merda. O cara tá na merda, assim, tipo, o pior momento ali e tal, frio, o cara é quase não sei o quê. E ele recebeu uma carta dessa, que às vezes é uma ponta de esperança pra ele, né? Tipo, ah, vou voltar pra casa porque minha namorada tá me esperando. E ele perde isso ainda, sabe? Em meio a tudo que tá acontecendo.
Sim, não, é verdade. E ele fica, ele é o cara que ele tá mais perturbado, né? No último episódio ele tá zoadão, nesse ele também tá, né?
Sim.
Você vê isso. E, enfim, e você comentou também da questão dos suprimentos, né? Que ele fica, o episódio se passa com essa busca de suprimentos. Né,
a premissa é que os suprimentos estão escassos.
E o Doc, ele acaba sendo o cara responsável por isso, né? Então é pra arranjar a bota pra um que tirou a bota e a bota explodiu. E pra, falando em explosão aqui, deixa eu abrir um parênteses. Esse episódio ele é muito foda nesse ponto. Como eu falei, ele é, além de tudo, ele é um dos melhores nesse quesito, assim, na produção dele. Porque as explosões, os caras explodiam árvore, explodiam madeira mesmo. Então você vê os pedaços de árvore caindo, tipo, cara, é bem impressionante.
E eu acho também, assim, que eles finalmente usaram essas explosões, assim, tipo, mais próxima dos soldados, né? Tipo, se você olhar, na realidade, os caras devem ter usado, sei lá, tipo, 4 metros quadrados de algum lugar pra fazer a filmagem do episódio inteiro, né? Porque é só um campo branco e algumas árvores em volta. Então é só, ó, entra tal grupo aqui, vai filmar essa cena, tudo no mesmo cenário. Né? Não precisa de muita coisa. Mas ainda assim, quando tipo, tem ali a hora que eles estão brincando com o fogo, né? Cara, que situação, né, cara? Negócio besta, né, cara? Tipo, tem um campo enorme, escuro pra cacete, todo mundo fudido. E os caras fazem uma fogueirinha, que o cara parece um isqueiro, né? E eles estão em volta dessa fogueirinha e aí levam a bomba, porque eles revelaram a posição deles. Cara, é muito tenso, velho.
Exato. É, eles não deixam isso claro no episódio, mas tem muito dessa, porque a própria, lá na cidadezinha, é a mesma coisa, né? A cidade estava toda destruída, e eles estavam no subterrâneo de uma igreja que eles fizeram as instalações médicas ali para cuidar dos feridos.
Aham.
Né? Uhum. E eles tentam fazer uma entrega, né, no campo. E até que os aviões espantam os caras de lá, né? Porque eles falam que não, né, pra dizer que não vamos deixar aqui os mantimentos. E eles entregam na cidade, e acabam entregando a posição ali da cidade.
Uhum.
Dá uma sequência, a cidade é destruída, né?
Mas e até uma das passagens mais importantes da história da Batalha de Bug, né? De Bug, de Ardenas, né? É Bug. Exatamente. O fato desse hospital, né, ter sido atacado, né? Ele era uma igreja com um subsolo de 3 andares e todo mundo que tava ali sendo tratado. E o episódio, ele enaltece exatamente isso várias vezes, né? Ele mostra isso várias vezes, né? O Doc entra lá, ele fica olhando as pessoas, assim, tipo, tem muita gente lá dentro. Tem muito enfermeiro, muita gente que tá ali de voluntário, ajudando. Essa menina que ele tem esse flerte, tá ali e é atacado, o hospital é atacado. Não sei se os alemães tinham ciência de que eles estavam atacando o hospital, né? Não sei qual que é a noção deles em relação a isso, mas quando isso tudo vem abaixo, cara, você vê no olhar dele, assim, né? E o cara, esse ator que fez esse personagem, ele mandou muito bem nesse episódio, cara. Assim, ele tem uma cara de que, tipo, tá o tempo todo se fudendo. Né? E ele manda muito bem nesse episódio. E quando ele vê esse hospital, assim, cara, a expressão dele, assim, cara, é muito tensa. É muito profunda, cara.
É muito foda, cara. Eu acho que, cara, na real, cada vez que ele chega lá, você vê a feição dele mudando. Ela alivia quando vê a enfermeira, né? Mas você vê que, tipo, cara, ele chega a primeira vez, tem uma pilha de corpos, assim, baixinha no muro. Uhum. E a câmera sempre passa por lá. Cada vez que ele chega na cidade, por algum motivo, pra trazer alguém ou coisa assim, aquela pilha vai aumentando, sabe? E mesmo assim, lá dentro, também, aumentando a quantidade de gente, os caras chegando, sangrando e tudo. E, cara, é uma situação muito merda. É muito foda.
Nossa, é muito pesado, né, cara? E outra coisa também que eu acho bem interessante nesse episódio é quando eles estão... Tem um momento ali que eles estão na trincheira e tá vindo os alemães atacar. E aí tem um cara arrumando a metralhadora e ele leva um tiro, cara, que o tiro atravessa ele de ombro a ombro, praticamente, sei lá. Uhum. E daí ele tentando fazer uma operação no cara ali, o mundo, sim, caindo, etc e tal, cara, e ele tentando resolver a situação do cara, chamando o Lipton pra ajudar ele, cara, e daí é essa hora, né, que aquilo que você falou, né, que eles vão pra cidade, daí eles veem o que tá acontecendo na cidade, né, que a cidade tá sendo bombardeada, é nessa hora, né? É nessa hora. É. E até daí mostra um pouco de explosão urbana, né? A gente já tinha visto momentos de guerra no meio da cidade, mas dessa vez a gente vê a cidade sendo atacada. E eu lembrei muito daquela cena do 1917, que o rapaz tá correndo pela cidade. Achei muito visualmente muito semelhante, cara.
Sim, sim. E ele fica nessa de vai, não vai, bomba vindo. É foda, cara. E cara, você falou aí disso, tem os momentos de aflição ali, quando você falou que o cara leva o tiro, né? Que ele, cara, você. A meta dele tá em conseguir suprimentos médicos para ele poder resolver o problema dele, né? Conseguir uma tesoura, que ele fica um tempão pedindo, então, tipo, ela acaba virando até um alívio cômico ali na história, né? Tipo, pô, tem que ter uma tesoura pro cara, né? E, cara, a tensão dele, ele se distanciar ou ele tá em algum lugar e de repente alguém berra, um médico, e, cara, sabe? Desespero de, velho. Tá na hora, você tem que respirar fundo e vai lá, porque, velho, tem alguém que tá tomando tiro e o médico, cara, o cara caiu ali, você tem que ir ali. Onde o cara acabou de levar um tiro, você tem que ficar de costas e resolver a parada.
E pau, não tem essa.
Exato. Então, cara, é muito foda. Na real, assim, acho que é os dois ali, né? Porque já postaram em outros episódios, né? Ali também mostra, né? Mas aqui no campo de batalha, o único que mostrou foi o médico. Mas é o médico e o padre, né? Os religiosos que apoiavam ali. Porque, cara, às vezes o que o médico não resolve, o religioso vai fazer, vai reconfortar o cara. E, mano, o cara simplesmente tem que ignorar que estão voando bala pra tudo quanto é lado pra ajudar alguém ali caído. É muito foda, cara. É uma situação muito merda.
E no meio de tudo isso, o Inters, né, cara? Você vê o Inter, participações bem pontuais do Inters, né? Não são. Ele não é nem de perto o protagonista do episódio, ele faz só alguns comentários, mas você vê de novo, né? Ele fazendo essa figura paterna, né? Ele sente a necessidade do Eugênio, ele chama o Eugênio várias vezes, né, pra responsabilidade dele com o médico, mas existem momentos assim que ele simplesmente fala assim: cara, pega os teus bagulhos ali e vai lá comer uma comida lá, cara. Porque,
É,
tipo,
vou
não
comer
adianta.
uma refeição quente na cidade.
É, porque, pô, tá fudido, né, cara? Tá na merda. E a única coisa que ele pode fazer é isso.
Não, exato, cara, exato. É, não tem, né? A Izzy, como um todo, né? Ela é o. Já falou milhões de vezes, é o personagem principal da série. E cara, é uma série foda, porque existe esse apelo grande, né, da Segunda Guerra, que é algo que gera interesse em muitas pessoas, né? É, mas tem toda essa pegada, cara, desde do trabalho em equipe, da necessidade do trabalho em equipe, que, velho, todo mundo sempre faz o paralelo com o exército, mas ali é uma aplicação real disso, né? Porque um depende diretamente do outro, né? E essa questão da liderança, porque você tá ali num ponto onde a tua patente, ela é respeitada até certo ponto, cara, até o momento que eu preciso tomar um tiro de peraí, né? Então você tem que ser um líder, não adianta só você ter a patente, né? E o Winters é esse cara, né? Porra, ele tá ali no meio se fudendo junto com os caras, né? E tendo que respirar fundo e, meu, no meio da neve, ele quebrando o gelo pra conseguir chegar na água pra poder fazer a
Pra
barba.
poder fazer a barba,
É,
cara.
mano,
Pô,
cara.
até é muito tenso, cara. Ah, e a
Tá
gente
de
não falou do pé do.
parabéns.
E a gente não falou do pé do Toy, né, cara? Negócio
Tá,
absurdo, né? Você
ele
comentou, né, que a
precisa da
bota do
bota,
cara
né?
explodiu, né, cara? Mas você vê. Ah, isso tem uma relação com uma parada que no final eles colocam aquela mensagenzinha no final, né, falando que, de fato, a Izzy se negava a sair dali, né? Eles não queriam ser. Eles foram rendidos, né? É, veio um outro grupo e rendeu eles para que eles pudessem voltar, né? Ser resgatados.
Isso, é,
Mas eles não queriam ser resgatados. Eles
é,
queriam
não,
ficar.
eles falam no começo, né, tem o textinho ali, né, mas eles deixam claro isso, já os começam falando isso no início, né, e é que o que rola é que quem salva eles ali, né, quem rende eles é o General Peyton lá, mas eles deixam claro que nenhum membro da 101 admitiu que precisava ser salvo. Cara, tá na merda, tá foda, não nega que não tem roupa, que não tem comida e que não tem bala. Mas beleza, deixa a gente aqui. E o que você falou, esse cara aí do pé dele, ele fala isso, né? Tipo, o médico fala: pô, cara, vai pra cidade, vai lá resolver isso. Ele: não, eu tenho que ficar aqui.
Para ele não tem condição do cara sair dali, né? Ele tá com os pés enfaixados, né? Cheio de fita em volta do pé e ele não quer largar, cara. Isso
É,
é
exato.
impressionante, né, cara?
É o senso da responsabilidade, né, cara? Foda.
É um
O
senso de
cara
responsabilidade, bem isso.
de porra, vestir a camisa, tipo, ah, não tá bom, não tá certo, mas, cara, tem que ser, eu tenho que fazer, né? Uhum. E ele tinha tudo, todos os motivos do mundo para voltar lá e ficar tranquilo e resolver, né?
Isso.
Não, vou ficar aqui. Tanto que daí o Dini arranja uma bota lá pra ele e leva lá, né?
É muito foda. É. Mas é isso aí, bichão. É, vimos Bastogne.
É, ele é um episódio que não tem muita desenvoltura de história, né? Ele é muito mais essa relação e apresentar um pouco dos desafios que os caras têm, né? Que eles tiveram, né?
É, eu não quero...
Na minha opinião, pra mim, é um dos melhores episódios.
É, ele se você olhar, né, nas avaliações dos episódios, ele tá entre os 4 melhores avaliados, né? Ele tem uma nota 9.2 e depois dele é só o próximo episódio e o penúltimo, né? Que são absurdos, né? São... Sim. Nossa, só de lembrar já fico tenso. É, mas ele exatamente aquilo que eu falei, né? Ele, se você tirar esse episódio e der pra uma pessoa, mandar ele assistir, é um romance no meio da guerra, né? Tem...
Não, cara, dava pra fazer um filme inteiro, igual fizeram com...
Na realidade, eu acho que existe um filme chamado Santos e Soldados. Vou até procurar aqui, ó. Santos e Soldados, porque eu acho que ele fala exatamente dessa batalha, Batalha de Bulge. Dardenas, né? E é um filme inteiro só falando sobre esse momento. Deixa eu achar aqui, ó. Santos ou Soldados, é isso? É, Santos ou Soldados. Tá aqui, ó. Tá na Globoplay, caso alguém queira. Não estão pagando a gente, mas está lá.
Mas podiam pagar?
Exatamente. E, ó, IMDB. Vamos ver aqui no IMDB. Saints and Soldiers, né? Aqui, ó.
O exército alemão, dezembro de 44, Segunda Guerra Mundial, o exército alemão Dardenne, na Bélgica, em meio a uma pesada ofensiva dos aliados, o cabo Nathan Gerr, o sargento Gordon, só que é o lado alemão, capturados pelos alemães, juntamente com outros 100 soldados americanos. Uma confusão criada por um dos soldados faz com que surja um fogo cerrado, e praticamente todos os capturados, enfim, fala disso também.
Não me lembro de ser um filme assim, notavelmente ótimo, não sei o quê. Não me lembro disso. Tanto que não está na minha lista de filmes para assistir sobre guerra obrigatórios. Mas fala de novo, né? Sobre esse momento da guerra, neve, bastante problema. E a gente, agora que a gente falou de neve, guerra, problema, a gente estava comentando, né, antes de entrar na gravação. No episódio passado eu comentei se talvez, quando a gente gravou sobre o episódio passado e a gente ia falar de Bastogne, eu comentei se era em Bastogne que tinha tido a trégua de Natal. Não foi, foi em outra cidade da Bélgica, foi Ypres, eu acho que é o nome, que pra quem não sabe foi uma noite de Natal que a galera começou a cantar músicas de Natal nas trincheiras, tanto do lado alemão quanto do lado aliado, que eram os britânicos, não eram americanos, e os caras resolveram trocar presentes. E eles passaram Natal juntos. Os alemães e os britânicos.
Inclusive uma partida de futebol.
Rolou uma partida de futebol. O Skank ficaria orgulhoso.
E daí... Nossa, isso foi horrível.
Foi péssimo.
E daí, enfim, ambos os exércitos rendidos por outros pra poder continuar a briga, porque os caras ficaram amigos e não conseguiam mais brigar, né? Continuar a batalha.
Não conseguiu manter a batalha.
Acho que o relativo que vem é porque no momento do episódio isso acontece. Não exatamente isso, né? Tá rolando o Natal, tá rolando, mas os alemães começam a cantar de um lado, os americanos ficam nessa, né? Eles não conseguem identificar, saber de onde vem, e isso faz parte um pouco da pressão, né, dos alemães. Tanto o cheiro da comida bem feita de um lado, vindo pro outro lado da trincheira.
Uhum. Durante a noite que eles ficam mandando. Durante a noite que eles ficam mandando o flare, né, pra fazer luz, pra ninguém dormir.
Exato, tudo, pra dar a impressão de que pra algum momento pode ter um ataque, enfim, tiros, é bem isso. Então tem toda uma pressão maluca, assim, cara, é uma batalha muito interessante. E não sei de você, cara, é um episódio que imersivo demais, cara. Você passa frio junto com os caras, você sofre junto, é muito bom, cara.
Mas eu tô em Curitiba, cara, tô tranquilo.
Pô, você conseguiu começar e terminar com a mesma piada. Beleza, então tá bom, gente. Muito obrigado. Nos vemos semana que vem, no próximo episódio, que eu nem me lembro o nome depois dessa piada.
Eu acho que é o Breaking Point.
Breaking Point, isso aí mesmo. Obrigado por lembrar. Valeu, Ruivo.
Valeu, irmão.
Curta
Até.
Seu frio aí em Curitiba.
Valeu, galera. Boa noite a todos.
Semana que vem. Falou.